Olá, seja muito bem-vindos todos a mais uma live da APMT, dessa vez em parceria com a CEP, Casa Editora Presbiteriana. Nós temos o prazer de compartilhar com vocês esta live, onde nós vamos trazer algumas surpresas para todos vocês. E esta live é muito especial para nós, porque nós queremos trazer a vocês e até vocês um material muito rico, muito importante, que foi preparado com muito com um esforço de uma equipe muito grande, que coletaram dados. E você vai ter hoje, vai conhecer um pouquinho mais, se você não conhece ainda, esse livro aqui maravilhoso, de Patrick Johnstone. Ele é o futuro da igreja global. E você vai conhecer, você vai apreciar, você vai ver como é que você pode usar, por que que esse livro é importante. Nós vamos conversar com vocês, vamos falar um pouquinho desse livro. E na compra desse livro, a CEP está fazendo, está dando de presente também esse outro livro, que é um livro de uma biografia missionária, para você conhecer um pouquinho mais a história, a vida de um missionário que deu sua vida também, semeando a palavra de Deus no Brasil. E para esta live nós temos nossos convidados especiais. E eu gostaria de chamar aqui os nossos convidados. Estamos conectados com quase todo mundo. Temos gente de Timor-Leste, temos gente que está em Londres, temos gente também que está aqui no, tá na Argentina, está no Brasil. Aí o pessoal está aparecendo aqui. Boa noite, Tabata. Para você, bom dia, né, Tabata?
Sim, aqui no Timor-Leste agora é bom dia, mas boa noite, bom dia, boa tarde para todos aí que estão nos acompanhando.
Nós estamos aqui com a nossa missionária, Tabata, nossa missionária Isabela também, tá aqui conosco, mas não está aqui perto, né? Não está no Brasil.
Boa noite a todo mundo que está nos escutando. Boa noite aqui de Londres. Para mim já são 11h30 da noite, mas é um prazer estar aqui com vocês falando nessa live.
Que bom! E o nosso editor-chefe da CEP também, o Cláudio Marra, está aqui conosco.
Gente, eu tô tão longe, estou no Ipiranga, São Paulo. Eu, agora que são exatamente 7 horas e 35 minutos. Boa noite para
E
todos.
o pastor Aguiar, boa noite para
Boa
todos
noite.
e que possamos, né, conhecer um pouquinho mais sobre esse livro, sobre essa motivação missionária, esse mês de missões que estamos começando, né? Amanhã começa o mês de agosto e na IPB nós separamos sempre esse mês, é o mês que Simon chegou no Brasil, o mês que foi que se deu início à Igreja Presbiteriana do Brasil. E então, como IPB, nós estamos querendo dar esse foco também à obra missionária, tanto dentro do Brasil, o evangelismo e missões também em contexto transcultural. O pastor Marcos Agrippino saiu, está por aí. Como é que ele também estava aqui agora? Será que ele caiu? Ele está muito longe, acho que é por isso que ele não está conseguindo chegar, mas uma hora ele chega, né? Que bom. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro, que é o que nós gostaríamos, e nós fizemos uma parceria aqui junto com a CEP, né? Aqui, ó, vocês já viram lá, já foi apresentado. E nós queremos falar um pouquinho sobre esse livro, Cláudio. Você poderia comentar um pouquinho conosco sobre a importância, sobre a contribuição da CEP na publicação desse livro, como detentora dos direitos autorais. Um livro muito caro, muito importante na biblioteca, no para o contexto missionário. E o que motivou a CEP a publicar esse livro?
A Casa Editora Presbiteriana, cujo nome fantasia é Cultura Cristã, organizada, iniciada em 48, teve sempre como objetivo publicar livros, materiais para ajudar, enriquecer, instruir a Igreja Presbiteriana do Brasil e, é claro, acaba enriquecendo todo o universo cristão evangélico brasileiro. Com essa preocupação, estamos atentos a um leque de temas, de assuntos, não é? A ideia é que quaisquer livros, materiais de que a Igreja precise, ela possa encontrar na sua editora oficial, que é a Editora Cultura Cristã. Assim, em cada área, vamos procurando trazer títulos, autores estrangeiros traduzidos, autores nacionais, que nós procuramos valorizar sempre, não é? E, com certeza, então, uma dessas faixas de interesse é a faixa de missões. Estamos falando da missão da Igreja, né? A única missão que Jesus Cristo nos confiou. Assim, temos um leque de títulos sobre evangelização e missões. É claro que há diferentes maneiras de olhar para esse assunto, diferentes ângulos, e o que esse livro faz é adotar uma perspectiva ampla, bastante ampla, e, ao mesmo tempo, profunda. Os estudos feitos, os depoimentos coletados, as pesquisas realizadas, tudo foi feito com muita profundidade, dando essa visão, uma visão global, realmente, uma visão geral, da situação que nós enfrentamos, daquilo que nos espera. E isso vai nos orientar no nosso trabalho como Igreja, no trabalho missionário, no trabalho de evangelização, vai nos orientar em nosso planejamento. O que fazer quando? O que fazer primeiro? Nossas prioridades, a ordem das nossas ações. É interessante que, daqui a pouco eu quero falar um pouco mais, Emma, se você vai me permitir, sobre o livro sobre Asas de Águias, que é um livro que eu amo. Mas aquele livro tem um foco bem específico, o missionário, o trabalho missionário local, né? Enquanto este, o futuro da Igreja Global, é uma visão mais ampla. Isso me lembra aquela experiência conhecidíssima e orientadora da Igreja, que se refere ao momento em que Paulo tem aquela visão que o instrui, o desafia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha que coisa interessante. Então temos aqui, por um lado, o missionário com a cabeça enfiada no seu trabalho, viu? Com a mão na massa ali até os cotovelos, mas há um desafio além daquilo em que ele está envolvido. Quem tem essa visão? Quem sabe o que está sendo necessário onde? Quem é chamado para fazer o quê? Em qual lugar? Quando? Bem, aí nós já estamos abrindo o leque e fazendo um estudo mais amplo. Esse livro nos orienta nesse sentido. Eu não vejo como que a Igreja possa trabalhar. Eu sei que é assim que a APMT tem funcionado. Muito bem, é só ver o mapa da APMT, a gente sabe que é isso que acontece mesmo. Não se pode fazer isso sem essa visão. Este livro é extraordinário para ajudar, e essa foi a sua intenção, para ajudar nessa abordagem, nessa pegada missionária.
Joia, obrigado, Cláudio. Pastor Azepino chegou aí, ele está na Argentina, teve que fazer alguns movimentos aí para poder estar conosco, né? Seja bem-vindo, Pastor Azepino. E nós queremos também, nós sabemos que esse é um livro que o senhor tem recomendado a muitos missionários, a muitas igrejas também, e que falasse um pouquinho, né, sobre essa importância desse livro para o movimento missionário mundial.
Nós queremos primeiro dar boas-vindas aí a todos, obrigado pelo privilégio de poder participar de uma temática tão relevante e importante para o movimento missionário global. Essa é uma das pérolas que nós temos ao nosso acesso na própria língua portuguesa. Quando nós olhamos um pouco mais no passado, o Patrick Johnstone, ele lança o Intercessão Mundial, que foi um livro que trouxe uma revolução no movimento missionário mundial, onde pôde trazer subsídios para o movimento, na missão, de conteúdos que, no passado, a gente não tinha um acesso com muita facilidade. Então, quando a gente viu esse livro chegando no Brasil, anos passados, como Intercessão Mundial, e depois passou um período grande, uma lacuna grande em novos dados, ele lança um segundo livro, e eu tive a oportunidade de dialogar com o Patrick Johnstone na expectativa de que pudesse lançar um terceiro livro atualizado com os novos dados que pudesse subsidiar as agências missionárias denominacionais, como também as agências missionárias interdenominacionais. Então, nos diálogos que a gente tem com as conexões ao redor do mundo, né, entre as agências e tudo, esse é um livro que eu diria que é o, depois da Bíblia, um livro que deve ser carregado no braço para todos aqueles que estão envolvidos em missões, porque ele dá um subsídio, ele faz um mapeamento de cada localidade no mundo, que envolve os aspectos da geografia, que envolve o aspecto da religiosidade, a percentualidade de vários grupos religiosos e qual é o pensamento de muitas dessas localidades a respeito do cristianismo. Então, quando esses dados chegam às nossas mãos, e eu quero aqui enaltecer e agradecer a Deus e destacando a Editora Cultura Cristã, que abraçou, né? Eu acho que a editora ela abraçou a melhor ferramenta, em minha opinião, de subsídio de dados para aqueles que querem investir no movimento missionário global. É uma ferramenta onde todas as igrejas que amam a obra de Deus, que querem anunciar a glória de Deus ao redor do mundo, deve ter esse livro de cabeceira. E ele é importante porque nos dá uma diretriz de nós orarmos com maior objetividade. Ao invés de nós orarmos de forma genérica para que Deus levante mais trabalhadores, mais obreiros ao redor do mundo, nós podemos, a cada dia ou a cada momento, subsidiar aqueles que estão em nossa volta informações com maior especificidade, e assim a gente vê qual vai ser a resposta de Deus através da oração do seu povo. Então, eu quero aqui encorajar, né, a cada um de vocês que estão participando. Eu estou vendo muitas pessoas entrando aqui no nosso chat, várias pessoas no Brasil, como também em outras partes do mundo. Então, e mostrar para vocês que se nós queremos trabalhar de forma estratégica, se nós queremos ter objetividade nas nossas intencionalidades do movimento missionário, está aí a ferramenta subsidiada aí pela nossa editora Cultura Cristã, e vale a pena a gente conhecer esse conteúdo. Obrigado por participar desse momento tão importante, e a gente vai poder falar um pouco mais depois.
Que bom, né? Já está tendo um gostinho aí de querer conhecer melhor esse livro? Vocês vão se surpreender realmente, porque essa riqueza que esse material oferece, esse material é único em português, como o pastor também estava aqui falando. E nós temos dois kits para presentear para todos vocês que estão aqui nos assistindo. A gente está vendo aqui que tem gente do Espírito Santo, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente do Pará, do Ceará, até de São Paulo. Temos muitas pessoas aqui nos acompanhando. E como é que nós vamos fazer esse... Vamos presentear. Vocês estão ouvindo os depoimentos dos nossos convidados. Daqui a pouco, nós vamos fazer uma pergunta em cima desses depoimentos que eles estão falando aqui. E a primeira pessoa que responder e acertar, depois a gente entrar em contato, vocês mandam o endereço para nós vamos mandar pelo correio. Gostaram da ideia? Então, fique atento, fique esperto aí, porque no final dessa live nós vamos fazer a pergunta e nós vamos ter também a alegria de presentear o kit, porque são dois livros, como eu falei no começo, temos esse livro aqui e temos esse outro aqui também, que daqui a pouco nós vamos conhecer um pouquinho mais. Mas vamos continuar falando, né? Agora eu vou chamar a Tabata também, ela que está no Timor-Leste, e esse livro também teve grande influência na vida dela, como para mobilizar a igreja, mobilizar parceiros, para estarem com ela junto nesse projeto, né, Tabata? Fala um pouquinho para nós sobre esse livro, o impacto que causou na sua vida quando você conheceu.
Sim, só um pouquinho antes de falar exatamente de como eu usei esse livro, eu queria só citar que o pastor Cláudio e o pastor Agripino já falaram um pouquinho do conteúdo, mas além da abrangência geográfica, que ele traz dados do mundo inteiro, ele traz um panorama histórico muito bom. Ele trabalha desde 1950, ele faz tendências para 2050 e 2100. Então, você tem uma visão aí da obra missionária. Na verdade, no bloco da história, né, ele trabalha os 20 séculos aí, os 21 séculos de cristianismo, mas ele traz dados assim mais dos movimentos, do andamento dos movimentos missionários, né, não só onde estão, como estão, quem são esses cristãos, mas também tendências. E, por exemplo, o livro foi publicado em 2011, né, talvez, ou em português em 2011, eu não sei se o original em 2011, mas esses dados são anteriores, e ele já previa, por exemplo, uma pandemia mundial, né, doenças como SARS, tuberculose e outras zoonoses, né, que poderiam causar uma pandemia mundial e que isso deveria fazer a igreja se preparar para essas coisas que viriam, né? Quer dizer, se a gente tivesse olhado melhor esse livro antes, talvez quando chegasse aí uma pandemia do Covid, a gente estaria mais preparado. Então, assim, é um livro baseado em dados, mas que faz você olhar para o futuro e atentar realmente. Olha, algumas coisas estão vindo aí. Agência missionária, igreja, missionário, olhe para isso, né? Olhe para isso e como que isso pode influenciar o seu projeto. Quando eu soube desse livro, foi até uma indicação do Agripino, gente, eu paguei mais de R$200, né, eu não paguei porque eu tenho desconto, mas custava mais de R$200 esse livro. Se o Cláudio Marra pode dizer aí o preço dele sem esse desconto. Então, compre esse livro por R$75, por favor. Mas eu adquiri esse livro com o intuito realmente de conhecer mais. Eu já tinha definido a minha região, o Timor-Leste, e até a minha área de atuação, que é publicação de literatura na língua local. Mas esse livro trouxe para mim informações, por exemplo, de organizações, quais têm sido os focos das organizações, e, na verdade, tem um gap aí na área de missões, que nessa área de publicação. Né? Então, a gente tem deixado aí a desejar nessa área de fortalecer a igreja por meio de publicações. Claro, tem muita coisa sendo feita, mas ainda tem muito a se fazer. E por exemplo, a gente ouviu falar muito de Janela 1040, e Janela 1040 é, até hoje, o livro também traz essa informação, a região menos alcançada. Mas ninguém sabe, por exemplo, qual é a segunda região menos alcançada, que é onde eu estou, o Pacífico Asiático. Então, foi nesse livro que eu percebi que o Pacífico Asiático é a segunda região menos alcançada. E toda a divulgação da Janela 1040, a gente enviou missionários para lá, tem que continuar enviando, mas apenas 3% da força missionária é enviada para o Pacífico Asiático. Quer dizer, tem muito, muito trabalho aqui e ainda pouquíssimos missionários atuando. Então, o livro me ajudou a tentar, né, assim, a ter o privilégio de ser parte desses 3% aí que são enviados para essa região. Talvez, né, os dados de 2023 agora sejam um pouquinho diferentes, mas ainda eu creio que seja uma minoria. E trouxe para mim informações para eu alimentar os meus parceiros, as igrejas que oravam comigo, com informações reais. Olha, essa região passa por isso, os desafios dessa região são essas, né? As tendências para essa região são essas, orem por isso, né? Orem por mais pessoas, apenas 3% está indo para essa região, orem por outras ilhas, orem, né, pelo Pacífico Asiático. Então, como missionário, né, também eu pude usar esse material para alimentar o coração aí dos meus parceiros, né? E eu creio realmente, você é missionário, você que está pensando em elaborar alguma coisa, ele traz, por exemplo, você quer trabalhar na área da saúde, ele traz que nem essas tendências aí para o futuro. Eu quero trabalhar com muçulmanos, ele vai te falar onde, qual a tendência, onde estarão os muçulmanos em 2050, ou quais os lugares que a gente tem que focar, quais são os países que tem, onde tem crescido mais, os países onde o cristianismo tem diminuído. Ou, por exemplo, um país cristão, mas que tipo de cristianismo tem nesse lugar? Quer dizer, precisa de atenção nesse país? Não precisa? Quer dizer, que tipo de atenção? E um dado que ele traz dos não religiosos, que já é a terceira, a maior afiliação religiosa atrás de cristianismo, que ainda é maior, com 32,5, islamismo com 21,1. E não religioso já é 15%, mais de 15%, e esse número vai aumentar até 2050. Quer dizer, quem são esses não religiosos? Então você lê o livro que você fica sabendo e você faz um projeto aí para trabalhar com eles. Obrigada.
Joia, obrigada. Eu queria só ler para vocês aqui o sumário, para que vocês tenham ideia dos pontos que a Tabata também destacou alguma coisa. Você vai encontrar a demografia de 9 desafios globais. Tem a história de 20 séculos depois de Cristo. Temos também a religião, as principais vertentes e onde estão concentradas essas religiões. O cristianismo, 6 megablocos. Já ouviu falar? Então, é bom você conhecer um pouquinho mais. Cristianismo, crescimento renovado. Também temos o cristianismo e a explosão evangélica, para que você conheça um pouquinho mais da história, como é que foi, por quê, como se deu esse movimento. E os não evangelizados. Aí nós temos os blocos dos não evangelizados, missões cristãs e o futuro. E a conclusão, o mundo evangelizado? É uma pergunta para nós, né? Para nossa geração. Que bom. Então, nós vamos agora para o seguinte bloco, onde nós vamos falar dessa surpresa, desse descontão, dessa oportunidade que a CEP está dando para você que está participando conosco. Se você não foi sorteado ou presenteado nesta noite, você vai poder correr lá no site da CEP e adquirir. Né, na cultura cristã, que é o nome da CEP, né? É cultura cristã. E nós vamos então conhecer um pouquinho mais. O Cláudio Marra vai falar para nós sobre essa oferta, essa bênção que a CEP, a nossa editora, está colocando à disposição, né? Os dois livros, pode falar um pouquinho mais desse e do outro também. E fala um pouquinho desse descontão para nós, viu? Estou sem áudio.
Deixa eu
Não
voltar o
estou
meu
te
som
ouvindo.
aqui, viu?
Aí sim.
Eu não precisava de som, pelo contrário, eu tinha que me concentrar no que eu estava ouvindo, que foi tão precioso, viu, Tabata? Maravilhosa a sua palavra, bem informada e desafiadora. Oi, mas você quer que eu fale da promoção? É isso? Olha só que maravilha, dois
Sim, da
livros.
promoção, essa promoção aqui, ó. Estou aqui pronto e querendo enviar para o
Pronto.
nosso público, mas se a pessoa não foi presenteada hoje à noite, como é que ela vai poder adquirir? Quanto custava e quanto está custando agora o presente pelo mês, no mês de
Olha,
agosto que a CEP está dando para o público?
a informação que eu tenho aí, olha, pronto, não precisa nem de falar nada, tá aí à sua frente esse belo slide, muito bom realmente, bem feito e informativo. Você compra então o futuro da Igreja Global e recebe de presente sobre asas de águia. Veja como tudo sai por apenas R$ 75. Tava tá, até pensar que você pagou tanto, hein? Olha só que maravilha.
Eu também paguei quase 200. O meu desconto foi. Eu vou devolver e vou comprar três, pegar três.
Isso, compra agora um pacote e sai vendendo por aí. Gente, eu tenho. Emma, eu posso falar um pouco sobre asas de águia?
Sim,
Eu
também.
mencionei há pouco o fato de o missionário o evangelista, o obreiro está enfiado ali no trabalho que está fazendo, envolvido. Ora, esse é o trabalho propriamente dito, não é? E o Sobre Asas de Águia conta a história de Alva Hardy, sua esposa e seus filhos, que foi um ministério, acho que 45 anos no Brasil, muito tempo, um tempo muito proveitoso, principalmente no Triângulo Mineiro. Alva Hardy foi também um dos moderadores da nossa Assembleia Geral, ocupou posições de muita importância na denominação. Agora, o seu trabalho local, seu trabalho missionário foi algo extraordinário. Missionário dedicado com muita energia. Imagine que quando alguém perguntava para ele, como vai? Ele sempre respondia, muito bem. Ele nunca ia bem, ele sempre ia muito bem. Aí vocês imaginem o ministério abençoado que foi do nosso irmão querido, saudoso, Alva Hardy. Os resultados foram ficando aí, ficaram, abençoaram a IPB, ajudaram a IPB na sua formação, no seu crescimento, principalmente na região do Triângulo Mineiro. E quando eu citei há pouco esse livro, foi para estabelecer o contraste, não é? Não é um contraste, talvez é uma complementação. Porque enquanto temos esta visão localizada, o trabalho aqui e agora, não é? O que é que tem que ser feito amanhã, a plantação de uma igreja, a organização, essas coisas, esses detalhes locais. Não é? Enquanto isso, alguém precisa ver o plano todo. Entra aí, então, o futuro da igreja global, como foi já aqui, de modo muito competente, apresentado. Então, essa é uma combinação preciosa, uma combinação preciosa. Todos nós interessados, envolvidos na evangelização, como devemos todos estar, precisamos desses dois lados. Nós olhamos para livros como Sobre Asas de Águia, vendo o missionário, os missionários, os evangelistas em ação, assim brilha a luz com a história de Gammon, que é uma inspiração também, e tantos outros, né? E o que, que vamos fazendo? Vamos sendo encorajados, estimulados a fazer bem o nosso trabalho. E, por outro lado, enquanto estudamos um livro como O Futuro da Igreja Global, nós aprendemos a ganhar essa perspectiva mais ampla. A nossa lista tem muito mais coisas, viu, dona Emma?
Certo. Quem quiser também se aprofundizar mais e conhecer biografias missionárias e outros livros, temos aqui, não sei se quer falar um pouquinho também sobre aquele livro da dona Elza Lidório, O Deus de Toda a Glória, que também é um livro muito inspirador.
Isso. Eu separei aqui uma lista, eu quero destacar alguns. Um, esse que você acaba de mencionar, O Deus de Toda a Glória, de Elza Lidório. A dona Elza, mãe do nosso querido Lidório, conta ali a história da sua vida, que é uma inspiração, vida dedicada ao trabalho de evangelização. O que nós aprendemos ali? Aprendemos sobre evangelização, sobre vida de piedade, vida de oração. É maravilhoso ler e aprender com um livro como esse. É um dos bons títulos que a cultura cristã disponibiliza. Outro livro que me chama muito a atenção, me inspira, desafia também, foi escrito por John Piper, Alegrem-se os Povos. John Piper tem uma visão muito especial. Ele acredita que nós mais glorificamos a Deus quando nós mais nos alegramos nele. Então, a vida cristã é uma vida de curtição. Curtir o quê? Curtir Deus mesmo. Curtir Deus e a sua glória, né? Assim nós o glorificamos. Nós trabalhamos, nós evangelizamos, nós fazemos a obra missionária e nós glorificamos a Deus desse modo. Aliás, Ele diz isso no seu livro. As ilhas são chamadas a louvar a Deus, os gentios. Né? Como é que eles vão fazer isso se eles não conhecem a Deus, se eles nunca ouviram falar? É preciso, olha, isso é combustível para o trabalho missionário. Vamos evangelizar, vamos pregar, vamos anunciar o Senhor Jesus Cristo para que o conheçam, para que o abracem, para que reconheçam o Senhor Deus e então lhe deem glória, que é o que toda criação deve fazer. Quero citar mais um, dona Emma. Dona Emma, tem aqui na minha lista um que é um livro, um desafio tremendo. Chama-se Apresentando Jesus ao Islã, de J.G. Greer. Olha, um caminho que não ocupa muito a nossa preocupação aqui. O que está errado, né? O que está errado? Quando a gente lê o futuro da Igreja Global, a gente vê bem como nós deveríamos nos dedicar ao trabalho da evangelização de muçulmanos. Para isto, nós vamos ter uma ajuda muito grande com esse livro Apresentando Jesus ao Islã. Há um outro livro nessa linha aí, que é... Agora eu estou puxando pela memória, viu, gente? O que é um desafio.
Acho que eu procurei lá e encontrei Jesus.
Puxa, você lê mesmo.
Procurei lá e encontrei Jesus.
Procurei Alá e encontrei Jesus. É uma história impressionante de um muçulmano piedoso. Ele era um muçulmano crente, viu? E estudava muito e queria aprender o máximo possível para confrontar o cristianismo. E aí, pela providência de Deus, porque Deus faz umas coisas só ele mesmo, né? Pela providência de Deus, lá na escola, no alojamento dos estudantes, ele ficou no quarto com um crente chamado Davi. E ele começou a provocar o Davi. Gente, eu não vou dizer que ele não devia ter feito isso, não, porque era isso mesmo que ele devia ter feito. O Davi era um crente que conhecia a palavra de Deus. Então, esse menino que estava procurando o Alá encontrou Jesus, tornou-se um cristão muito convencido, muito, muito forte, convencido da sua fé. Foi uma influência importante na sua própria família. É claro que foi um pomo de discórdia também na família. O Senhor o levou brevemente. Viu? Deixou pouco conosco, mas que testemunho, viu? Que testemunho. Gente, vocês estão vendo que nós temos na cultura cristã cada livro nessa área de evangelização e missões? Livros enriquecedores. Você cresce lendo o livro. E, é claro, é desafiado e instruído para fazer o trabalho.
Nós temos missionário. Uma lista... Obrigada, pastor. Nós temos uma lista muito ampla, mas eu queria ainda... Antes de terminar essa parte aqui, nós temos também um livro que também chama muita atenção e uma história pouco conhecida sobre a tragédia de Guanabara. Então, esse livro também é um livro que precisamos conhecer, não é, Cláudio?
Oh, mas como não? Tragédia da Guanabara refere-se àquela experiência dos franceses que aqui vieram. No estudo da história do Brasil, nós chamamos de a invasão francesa. Ora, vieram aqui uns pastores reformados, enviados por João Calvino, esse que as pessoas dizem que não tinha interesse missionário nenhum, não, né? Então, ele mandou os pregadores do evangelho para cá, para pregar aqui a fé reformada, não é? Pregar aos nativos, é claro, e aos que trabalhassem aqui. E esses pregadores enfrentaram dificuldades, porque o Villegagnon, o chefe da equipe aqui, mudou de ideia no meio do caminho, já não era mais reformado, forçou esses homens a escreverem uma confissão de fé, que, no entendimento dele, Villegagnon, seria uma admissão de culpa. Eles escreveram, foi impressionante, porque eram homens tão conhecedores da escritura, tão conhecedores da palavra de Deus, que de uma noite para outra escreveram assim, de memória. Eles não tiveram pesquisa no Google, em lugar nenhum. Escreveram uma confissão de fé que é passou a ser conhecida como a Confissão de Fé da Guanabara, que é publicada pela Cultura Cristã, faz parte dessa obra A Tragédia da Guanabara. Esses crentes fiéis que subscreveram a confissão de fé, subscrevendo a sua própria sentença de morte, eles então deixaram esse documento, né, que mostra a grande importância do conhecimento da palavra de Deus para aqueles, é claro, aqueles que vão deixar o seu testemunho aí, o testemunho do Evangelho, o testemunho da salvação no Senhor Jesus Cristo. Você não deixe de adquirir também esse A Tragédia da Guanabara, informativo, edificante, enriquecedor e desafiador.
Pastor Cláudio, nós temos vários comentários aqui da nossa live, perguntando até quando vai durar essa promoção maravilhosa dos livros de missões no site da CEP. Então, se você puder contar para nós, até quando vai essa promoção?
Olha, vamos dizer o seguinte, para a gente não, como se diz aí no interior, para não dormir de touca, para não vacilar, é melhor você fazer logo a sua aquisição, porque não podemos garantir nada, obviamente, até o final do estoque. Aí acabam os livros, ninguém pode prometer mais nada, viu? Vai comprando logo.
Joia, bom saber. Então, galera que está aqui nos ouvindo, até durarem os estoques, essas promoções dos livros de missões no site da CEP. Você pode acessar lá e garantir o seu e todas essas coleções de livros missionários que a gente tem comentado aqui na live.
Maravilha.
Só queria mostrar para vocês, folhear um pouquinho aqui, para que você possa entender daquilo que a gente está falando. Aquilo é um livro muito bem ilustrado, é fruto de anos e anos de pesquisa, e é um livro que vai te ajudar muito a montar todo um projeto missionário, talvez para sua igreja local também, tendo uma visão global. Mas eu gostaria de chamar aqui também, novamente, o pastor Agripino, a Tabata, para acrescentar um pouquinho mais e falar um pouquinho mais sobre essa riqueza desse material, alguma coisa que vocês queiram falar, assim como por que eu apontei e pontuei esse livro da Tragédia da Guanabara, porque assim como esses irmãos deram sua vida em época de perseguição e não vacilaram a sua fé, também hoje continua tendo região onde a perseguição do evangelho é severa e causa até a morte. Nós tivemos a morte de um missionário há pouco tempo, né? Não foi da nossa agência, mas foi de um missionário, e outros que estão dando suas vidas também. E essa história, né, da tragédia da Guanabara e tudo também faz parte, né, desse movimento. Pessoas que deram sua vida para o avanço do evangelho. E na nossa geração também tem irmãos nossos que estão dando sua vida para levar a mensagem para aqueles lugares, mesmo sabendo que estão correndo risco de vida, né? Pastor Agripino, quer compartilhar alguma experiência, alguma motivação além daquilo que já foi falado? A Tabata também, eu sei que tem muita coisa para falar, já fez até um podcast, né, Tabata, desse livro?
Sim. Acessem lá o podcast Missionando, Futuro da Igreja Global, eu falo um pouquinho desse livro, né, de todos os capítulos aí, das 9 partes, então vocês podem acessar também na descrição aqui, provavelmente vai ter também o link para vocês acessarem o podcast. Eu estava lembrando, Emma, enquanto você estava falando, né, que é fruto de muita pesquisa. O Patrick Johnstone começou na década de 70, né, quando ele iniciou a carreira missionária dele. Ele trabalhou na África do Sul, no Quênia, no Zimbábue, depois aqui no Pacífico Asiático, ele trabalhou em vários lugares e desde o início ele começou a fazer essas pesquisas, né? Como o Agripino falou, publicou aí o livro da Intercessão Mundial com base nessas pesquisas. Então, tudo isso aí, ele já faleceu, né? Ele esteve envolvido em muitas coisas, como no grupo de Lausanne, que definiu o que seriam os povos não alcançados, depois no rastreamento desses povos não alcançados. Então, por exemplo, o mapa o mapa mundial global usa informações dele, a Enciclopédia Cristã Mundial usa informações do Patrick Johnstone, o Projeto Josué usa informações do Patrick Johnstone. Então, assim, eu convido realmente você a usar, você igreja, você mobilizador da obra missionária, você pessoa que está aí nos ouvindo, é para você, esse livro é para você. Use esse material na sua igreja, eu falo no podcast, olha, se você quiser trabalhar um desafio por domingo, você tem material para uns 10 anos. Então, é muita coisa, é muita informação. Eu acho interessante que ele traz, por exemplo, uma tendência, e aí ele traz um desafio, né? Por exemplo, ele fala da diáspora. Então, não é só do vizinho, né? Do Paraguai para o Brasil, da Venezuela para o Brasil. As pessoas estão se movimentando de continentes para continentes. Então, nós teremos uma igreja global realmente. Quer dizer, como nós vamos lidar com esse desafio, né? Tem aí o desafio que a gente tem que começar a pensar agora. Ele fala também da história e fala assim, olha, tem coisas que a gente tem que evitar e tem coisas que a gente tem que olhar, por exemplo, o crescimento do evangelho na época das cruzadas, a gente quer apagar essa parte da nossa história. Tem ali coisas que não precisam se repetir? Tem, mas tem também o crescimento do evangelho ali. E aí ele faz, quando ele faz tendências positivas e negativas. Ele fala, essas tendências não precisam acontecer. E ele fala ainda que assim, são números, ele fala assim, olha, eu trabalho com números, eu trabalho com estatística, mas né, a gente crê no mover do Espírito Santo também para fazer muita coisa aí. Então, realmente, use esse material, né, mobilize os seus jovens, mobilize para oração, mobilize para os seus vocacionados, para levantar vocacionados na sua igreja, você mobilizador, você do departamento de missões, né, do grupo de apoio missionário, você daí do grupo de missões da UMP, do grupo de missões da SAF, compre esse livro, adquire esse livro nesse preço baratíssimo, por favor, adquire esse livro, né? É um material muito bom, como a Emma passou rapidinho aí. Ele é muito claro, ele é fácil, com gráficos, com material colorido, ele é fácil, de fácil compreensão, o texto é fácil, então dá para todo mundo usar. Não é quem tem um histórico, quem tem conhecimento, não. Esse livro é para você, é para todo mundo usar esse livro.
Joia, muito obrigada, Tabata. E nós vamos então agora para o nosso primeiro sorteio, a primeira pergunta que nós vamos fazer. Isabela, você quer fazer a pergunta aí para o nosso público? Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa a responder.
Vamos, olha, a gente já trouxe várias informações aqui sobre o livro, sobre o conteúdo do livro e como ele é importante, mas em uma das falas, se você prestou bem atenção no que os nossos convidados falaram, você vai poder saber responder essa pergunta. Então, para quem responder primeiro aqui nos nossos chats, vai poder ganhar o kit desse livro. Então, vamos lá. A pergunta é: qual é a segunda região menos alcançada pelo Evangelho? Falamos aqui nos primeiros blocos da live, então qual é a segunda região menos alcançada pelo Evangelho? Se você souber essa resposta, coloca aqui nos nossos comentários e a nossa equipe vai poder conferir quem foi a primeira pessoa que respondeu e aí a gente vai poder enviar esse kit para você. Vamos ver aqui a nossa
Muito obrigada, é
várias
isso
pessoas
mesmo,
respondendo, a
Joia.
nossa equipe aqui vai conferir.
A pessoa já está respondendo. Que bom. Bom, então, eu gostaria de chamar agora novamente o pastor Marcos Agrippino para falar um pouquinho, complementar essas informações, né? E como esse livro está sendo tão importante para a APMT, inclusive, ou principalmente, agora nós temos novos alvos, né? E para onde nós estamos apontando na obra missionária? E se quiser acrescentar alguma coisa mais do livro e falar um pouco também desses alvos da APMT para os próximos 10 anos.
Uma das coisas que também foi em destaque apresentado pela Tabata, né? O livro ele não somente faz aí uma trajetória regressando na história do processo construtivo da igreja ao redor do mundo, mas também Patrick Johnstone, com muita sabedoria e com muito trabalho e empenho dele e de toda a sua equipe, ele também faz um apontamento para os próximos anos, a tendência da igreja, do crescimento da igreja. Quando a gente fala o futuro da igreja global, não estamos falando de uma igreja global, mas uma composição de igrejas ao redor do mundo, em várias frentes, em várias das suas motivações para fazer-se conhecida dentro dos seus segmentos geográficos, né? Então, quando o Patrick Johnstone apresenta bem elaborado esse material, ele dá essa contribuição através dessa ferramenta ilustrativa e também de conteúdo textual, o que vai ser, na sua perspectiva, a igreja no futuro. Certamente, conhecendo um pouco da trajetória de Patrick Johnstone, ali ele não está fazendo, não fez no seu conteúdo, um jogo aleatório, né? Não é uma coisa de uma imagem do que ele possa imaginar, assim, de algo profético, com uma visão extraordinária. Não, é fruto de dados e pesquisas que foram captados através da história e aquilo que, na sua percepção, tem sido o apontamento para o futuro. Então, vale a pena nós usarmos esse livro como uma ferramenta a despeito de orar para o movimento missionário ao redor do mundo, como também aquelas igrejas que a gente sabe que quem envia o missionário para qualquer parte do Brasil ou do mundo envia a partir da igreja local, e aí usando também a instrumentalidade de várias organizações missionárias. A PMT, mais recentemente, nós tivemos a reunião da nossa liderança e começamos a definir um pouco dos próximos 10 anos o que vamos fazer. E quando nós definimos, nós tratamos em dois aspectos. Primeiro, definimos que a nossa prioridade, ação prioritária para os próximos 10 anos, é uma concentração de um esforço maior para plantar novas igrejas ao redor do mundo. Como também, baseado nos dados que a gente tem disponível através desse livro, nós vamos focar prioritariamente no menos evangelizados. Não estamos aqui descartando e excluindo outros países, outras realidades, não estamos excluindo outras formas da propagação do evangelho, mas queremos uma concentração de esforços, queremos uma concentração de captação de recursos humanos, de vocacionados, de pessoas que queiram servir a Deus, que dentro dos seus dons e talentos possam engajar nesse esforço dessa próxima década, daquilo que a PMT quer para várias localidades do mundo. Então, o que nós estamos falando para vocês não é somente aqui mostrando um excelente livro, mas nós, como agência missionária denominacional, nós estamos usando essa ferramenta para ter a nossa ação global para a proclamação do Evangelho. Então, aqui a gente tem visto, através desse conteúdo, uma ferramenta que pode ajudar a igreja. Você pode orar com objetividade, você pode orientar o seu vocacionado com objetividade. E aí, sendo ligado à Igreja Presbiteriana do Brasil, você vai alinhar aquilo que nós pretendemos e tendo uma percepção daquilo que Deus está nos orientando, um investimento para alcançar aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. E nós estabelecemos, então, o percentual prioritariamente de até 3%. Então, localidades que têm até 3% de cristãos, e aqui cristão não se refere somente a evangélicos, mas todos os segmentos que estão dentro desses bojo cristão, nós vamos concentrar então o nosso trabalho para esses lugares.
Joia, muito obrigada. Então, nós já temos aí a nossa ganhadora desse primeiro kit aqui, ó. Temos aqui os dois livros já para mandar para quem? Isa, vamos mandar para quem esses livros aí?
A resposta certa era Pacífico Asiático e quem respondeu primeiro foi a Cristina Botelho. Então, entre em contato conosco pelo nosso e-mail informativos@apmt.org.br, passando para nós os seus dados e nós vamos com muito prazer enviar esse kit até a sua casa.
Me permite aqui uma intervenção. Se não me falha a informação, eu acho que essa Cristina Botelho, Luísa Cristina Botelho, que está trabalhando no contexto indígena. Se for essa pessoa, por favor, identifique no chat aí, porque eu acho que é ela mesma.
Ih, será que foi marmelada?
Não, não. Cristina Botelho, não, eu missionária, acho que ela já... viúva de missionário, minha ex-ovelha, viu? Gente piedosa e gente que sabe. Muito bom, Cristina.
É, eu acho que ela já estava muito esperta aí, com o dedo no teclado aí, porque ela falou desde o começo, eu quero ler esse livro. Parabéns, ela Cristina, sabe. Que bom. Joia. E temos a segunda pergunta, Isabela?
Sim. Vamos ver se tem mais alguém que tem. Parabéns, Cristina, sim, merece.
A partir da fala do pastor Agripino aqui sobre o futuro da igreja global e as ações da PMT, responda aqui para nós aonde a PMT vai concentrar os seus esforços, né? Em qual região a PMT vai concentrar os seus esforços nos próximos alvos de trabalho missionário?
Joia! Prestou atenção? Vai saber, daqui a... Vamos ter a nossa resposta aqui. Como vocês estão vendo, né, é muito conteúdo, é muito, tudo muito, muito, muito bom para nós trabalharmos com essas ferramentas nas nossas igrejas, nas nossas sociedades, mas também a PMT preparou e prepara e continua preparando material como ferramenta para as igrejas. Então, eu gostaria de chamar também novamente a Isabela para compartilhar conosco o que a PMT tem para que as igrejas locais possam mobilizar essa igreja, principalmente nesse mês de missões, né? Temos um mês aí, começa amanhã, desde amanhã até focando esse mês, mas é claro que missões nós precisamos fazer o ano todo, né, Isabela?
Com certeza, a gente sempre recebe várias mensagens, o que, que eu posso fazer para mobilizar a minha igreja no mês de agosto, que é o mês das missões, a gente gostaria de fazer uma conferência, a gente gostaria de ter um estudo bíblico, a gente gostaria de orar, então a PMT assim, já preparou vários materiais que você vai poder acessar no nosso site, fazer download, estudar, conhecer mais, para poder fazer na sua igreja, mobilizar na sua igreja durante esse mês de missões. Então, a gente vai mostrar aqui para vocês um pouquinho dos novos materiais e também do que a gente já produziu nos últimos anos. O primeiro é um material de oração e de intercessão pela obra missionária. Nós temos tanto para adultos e para igreja, para você fazer em grupos, que dura um mês, que é o roteiro de intercessão missionária, que a cada semana, são 4 semanas, vocês vão estar orando por algo específico da obra missionária, e também voltado para as crianças, para envolver também o Ministério Infantil da sua igreja com a obra missionária, e é um calendário de oração para os pequenos, para já trabalhar no coração deles a importância da obra missionária. Você pode fazer esse download no site da PMT, o link vai estar ali, apmt.org.br/downloads, e você vai conseguir acessar gratuitamente esse material. O segundo foi uma canção especial sobre missões. A gente fez o lançamento delas mês passado e você vai poder usar na sua conferência, pode ser a música tema da sua conferência, Missões Até Jesus Voltar, que foi escrito, composto, gravado por missionários e mobilizadores da PMT, o Maurício Pitorri, o Cornélio, e também a Emma teve participação especial na letra dessa música. É uma música linda que fala sobre missões, Missões Até Jesus Voltar, e você pode usar esse material, já tem um vídeo, já tem letra, cifra, tudo pronto para vocês poderem usar na conferência, no culto de missões e também acrescentar no momento de louvor da sua igreja. Tudo isso no site da PMT, viu? apmt.org.br/louvor, e você consegue fazer o download dessa música. Temos também materiais específicos para crianças para trabalhar histórias missionárias, histórias bíblicas, parábolas bíblicas com cunho missionário na sua escola bíblica dominical para as crianças. Tem materiais diferenciados para crianças pequenas e crianças maiores, até 10 anos. Você pode utilizar todas essas histórias. Nós temos 5 histórias já, feitas por uma equipe maravilhosa de voluntários e missionários da PMT, para você usar com as suas crianças na EBD, na UCP, na sua casa também como material de culto doméstico. Você acessa em apmt.org.br/kids e você vai ter gratuitamente esse material também. A nossa revista Alcance, que é o nosso carro-chefe, onde você conhece todos os trabalhos dos nossos missionários, notícias, biografias, artigos missionários. Na matéria de capa, a gente sempre traz um país onde a PMT está indo trabalhar ou algum alvo missionário. Então, é um conteúdo riquíssimo sobre missões que você pode ser nosso assinante. Então, além de receber na sua casa as informações, você ainda colabora e contribui para a obra missionária da PMT. Então, nós já vamos lançar uma próxima revista nos próximos meses. Então, seja nosso assinante. Acesse apmt.org.br/loja e seja um assinante da Alcance. Nós temos uma promoção que, se você conseguir 5 assinaturas no mesmo endereço, você ganha mais uma de brinde. Então, é uma ótima maneira de mobilizar a sua igreja e distribuir essa revista para várias pessoas na sua igreja. Nós temos também o nosso site repleto de informações sobre os nossos missionários. E se você não sabe, cada missionário da PMT tem uma página exclusiva no site. Então, por lá você consegue acompanhar as notícias deles, conhecer os projetos, o projeto que ele realiza no campo, e também fazer a sua doação para esse missionário, a sua oferta via site, por Pix, por boleto, por cartão de crédito, por cartão de débito, uma oferta única, uma oferta de vários meses. Então, é uma forma mais prática de você acompanhar o nosso missionário e também doar para cada um dos seus missionários, aquele que a sua igreja acompanha, ou um que você deseje acompanhar também. Então, apmt.org.br/missionários, e você conhece todos os missionários da PMT lá na nossa página. No nosso site também nós temos artigos, biografias missionárias.
Temos também as cartas missionárias. Eu acho que a Isabela travou um pouco aí, né? Nós temos artigos, cartas, temos biografias missionárias que você também pode acessar e conhecer um pouco mais e ser motivado e levar outros também a se motivar pela obra missionária. Porque muitas vezes nós vemos assim, ah, tal lugar, não, a pessoa não conhece a PMT, a pessoa não sabe, nunca ouviu falar. E nós sempre falamos assim, todos nós somos agentes multiplicadores. Nós é que temos que levar esses materiais para que as igrejas possam se envolver e possam saber e possamos juntos realizar a obra do Senhor, né? Eu acho que é isso, né, Kleber? Tem mais algum aí, as biografias missionárias, né, que nós já falamos, o podcast que a Tabata já falou, são excelentes os temas abordados no podcast. Você não vai cansar de ouvir, porque são dinâmicas, são entrevistas, são depoimentos, são testemunhos. Você pode entrar no nosso site, tem uma página especial, apmt.org.br/igreja, e lá você vai ter uma variedade de conteúdos. E no podcast você pode escolher os temas da sua preferência para você se motivar e conhecer. Que joia! Então, temos todo esse conteúdo. E se você tem aqui alguma pergunta, você quer fazer alguma pergunta para os nossos convidados, nós já estamos finalizando a nossa live. Eu creio que vocês já estão, nós precisamos ainda saber quem ganhou esse último kit, né? Vamos ver. Qual é a área de atuação da APMT para os próximos 10 anos? Quem foi que respondeu aqui primeiro? Ah, deixa eu ver aqui, Isabela, acho que caiu, né? Aí vamos ver aqui. Povos com 3% de cristãos. Eu creio que a primeira que respondeu foi.
É, o que nós
Primeira foi.
dissemos, Emma, é que concentração de esforços nos menos evangelizados. E dentro dos menos evangelizados, estabelecemos o percentual de até 3%.
Até
Até
3%,
3%
isso.
cristãos evangélicos, né?
É, o que a gente colocou foi assim, da região onde tem menos evangelizado, você pode ter menos evangelizado um percentual de 5, 10, 15% ou até mais. Então, nós reduzimos até 3%. Não necessariamente evangélico ou protestante, mas dentro do conceito de cristão.
Creio que foi a Mona Lisa, né? Gabriel foi o primeiro? Aí, ó, o Kleber já me corrigiu aqui.
Ok, católico.
Foi o Gabriel?
Ok.
Isso, foi o Gabriel Luz. Joia. Então, Gabriel, você entra em contato conosco no e-mail informativos@apmt.org.br e manda o seu endereço para que possamos mandar para você pelo correio, tá bom? Ou nas nossas redes sociais também você pode nos encontrar, nos achar e mandar o seu endereço, que amanhã mesmo a gente já pode colocar no correio para você. Certo? Então, nós estamos finalizando desse jeito, dessa maneira, nossa live tão esperada, né? E agradecendo também a CEP, a Cultura Cristã, a Editora Cultura Cristã, por essa parceria e por facilitar, viabilizar esse livro para que os nossos irmãos possam ter nas suas bibliotecas e nas suas igrejas. Então, aqui, agora eu quero chamar cada um de vocês, dos nossos convidados, para uma palavra de despedida e as últimas palavras, para que possamos, então, finalizar a nossa noite aqui.
Bom, eu quero expressar minha gratidão por participar desse momento tão especial e quero desafiar vocês que estão participando nesse momento em tempo real e também aqueles que vão ver replicados aí no decorrer do tempo através das nossas plataformas. Leia esse livro, adquira esse livro e engaje juntamente conosco, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, para Deus levantar vocacionados para essas regiões menos evangelizadas ao redor do mundo, para que o Evangelho se torne conhecido e a glória de Deus se estenda a toda a face da Terra. Obrigado.
Obrigado pelo convite para participar desse evento tão importante. É um privilégio para a Cultura Cristã, a editora da Igreja, fazer o que ela foi organizada para fazer, publicar materiais que enriquecem a Igreja, instruem a Igreja, equipam a Igreja e ajudam no cumprimento da sua missão. Deus certamente é louvado e engrandecido. Deus é glorificado por esse intermédio.
Muito obrigada. Tabata? Tabata ouvindo? Tabata?
Eu também agradeço o convite, participar, foi um momento muito bom. Eu realmente quero incentivar vocês a comprarem, adquirirem esse livro. Vocês estão me ouvindo ou não? A vocês comprarem e adquirirem esse livro realmente, porque por muito tempo as missões foram feitas, digamos, não às cegas, porque a necessidade era muito, você podia ir para qualquer lugar. Mas agora nós temos esse material riquíssimo, essas informações riquíssimas, que precisam ser levadas em consideração. Então isso realmente tem que guiar a minha...
Bom, mesmo com as nossas imperfeições da nossa conexão, né? Chegamos ao final e a Tabata aí já também deixou suas palavras, a Isabela não conseguiu voltar, mas nós agradecemos você que esteve aqui conosco até o final, a sua participação, e eu quero contemplar também a Marisa Franco com um kit, porque ela reclamou aqui, ela fez a sua colocação, que a resposta da Gabriel foi incompleta. E realmente, foi incompleta, mas como todo homem só vai naquilo que interessa mesmo, bem sintético, fala muito pouco, mas a Mona Lisa também fez a resposta completa. Então, Mona Lisa, você também manda aqui para nós seu endereço, que nós vamos também presentear você com esse kit, tá bom? Tá bom assim? Gostou, Mona Lisa? Deus abençoe muito vocês. Isabela, nós estávamos fechando já sem você, mas aí agora você pode também despedir, então. E a Tabata cortou no final, caiu, mas...
Caí bem no final ali da fala, mas a minha fala final é só para que a igreja ela se mobilize mesmo para a missão. Aproveite que agosto é um mês que a gente dedica. Claro que missão é o ano inteiro, mas aproveite esse material e esse conteúdo que a gente tem disponibilizado da PMT. Todos os livros de missões que a CEP também está dando esse desconto especial para você. E mobilize mesmo para a missão, faça parte, parceria. Dessa parceria missionária, nenhum missionário está sozinho no campo, nenhum missionário consegue fazer esse trabalho sozinho, então é uma parceria de agência, igreja, missionário, e todos os missionários que estão no campo contam mesmo com a participação da igreja, então utilizem-se desse mês para mobilizar a sua igreja para missões, e para mim é um prazer estar aqui com vocês também, conversando e discutindo mais sobre a obra missionária. Que Deus abençoe.
Tabata, você pode fechar sua palavra também? Tabata, estamos te ouvindo.
Então, nós estamos Tabata... aqui conversando no formato global, né? Porque é muito interessante o nosso diálogo e o que a conexão nos permite dialogar de forma global. O reverendo Cláudio Marra, com a Emma, estão lá em São Paulo. A Isabela está lá na Inglaterra, a Tabata está lá no Timor-Leste e, nesse momento, eu estou aqui na Argentina com o estágio do CFM, com 35 candidatos ao campo missionário, né? 38, né? Então, aí as nossas comunicações muitas vezes dão essa instabilidade, mas nós estamos aqui dialogando esse movimento da missão global, né? Então, a Emma aí entra no circuito
e fala nos perdoe pela instabilidade. Do estágio. O pessoal do estádio passou, também já aproveitar
eu mandei o link para todo mundo que está participando do estágio. Muitos aí estão acompanhando a nossa live aqui, viu? É um muito livro riquíssimo.
Muito bom, muito bom. Joia, a Tabata voltou, não sei se dá para ela despedir, falar um tchauzinho.
Sim, quero agradecer novamente a participação, o convite. Eu sou realmente... apaixonada pela área de literatura e realmente acho que esse é uma ferramenta preciosíssima que nós não podemos descartar. Nós precisamos conhecer, nós precisamos usar. Então, nós temos esse conteúdo, né? Use, ele está à disposição. Não perca essa oportunidade. Mais uma vez, obrigada por estarem conosco, por ouvirem essa live, compartilharem essa live. Deus abençoe.
Obrigada, Tabata. E antes da gente falar até tchauzinho, fazer um tchauzinho, eu queria dizer também que a PMT começou uma campanha para a compra de 1.000 Bíblias para Angola. Nós estamos também com essa campanha no nosso site. Você pode visitar o nosso site, conhecer mais as informações, como serão adquiridas, para onde enviar as ofertas, para que nós possamos, falando de literatura, né, colocar a palavra do Senhor na mão das pessoas, o valor da palavra na língua materna, é a nossa campanha. Então, convidamos você a visitar nosso site, conhecer e envolver a sua igreja local também nessa campanha. Deus abençoe vocês, muito obrigado pela presença de cada um dos nossos convidados e a presença, também a honra de ter vocês aqui, né, na nossa live, no nosso chat, aqueles que participaram. Deus abençoe.